João, vamos testar aí o micro.
Ok, estamos a testar o micro, estou aqui a falar.
Está ótimo.
Já tenho aqui quatro fatos.
Quatro fatos já?
Falta só o quinto.
O que é que temos aí?
Tenho o medo da Amália, o com que voz da Amália, depois tenho o meu corpo da Beatriz da Conceição,
uhum.
E a travessa da palha da Lucília do Carmo.
Okay.
E falta-me mais um e... Falta um homem, talvez, aqui.
Pode ir pensando, pode ir pensando. Vamos começar isto.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Ora então, seja muito bem-vindo a mais umas Madragoas da Amália. Vou estar aqui à conversa durante esta hora, como habitualmente, aliás, e hoje converso com o jornalista João Paulo Guerra. João, seja bem-vindo aqui.
Muito obrigado.
Aqui às Madragoas. Normalmente eu costumo fazer uma coisa que o João Paulo deve achar, enfim, nem sei qual é que será o seu juízo de valor acerca disso, mas eu penso que deveria fazer aqui, no outro dia pensei que deveria fazer aqui uma espécie de apresentação do convidado no início, mas... A verdade é que pensa, isso daria muito trabalho, isso dá muito trabalho para mim. Portanto, eu costumo dizer ao convidado para se apresentar. No caso do João Paulo, o seu currículo é de facto demasiado extenso, se calhar, para estarmos aqui com isso. Já fez tanta coisa,
sim.
João Paulo.
Posso-me apresentar muito simplesmente, sou jornalista e escritor.
Está apresentado. João Paulo Guerra, jornalista, escritor.
E da rádio, e sou da tribo da rádio.
Da tribo da rádio. Eu começo, era mesmo por aí que eu queria pegar. Queria pegar por aí, em vez de fazermos aqui uma apresentação mais tensa, queria-lhe perguntar se isso é mesmo assim, se há de facto uma tribo da rádio, se este bichinho da rádio pega-se e, uma vez ficando com ele, é difícil deixar de fazer rádio, deixar de sentir esse apelo.
Pois, eu trabalhei na rádio e trabalhei em jornais, alternadamente ou simultaneamente. O que me acontecia era, quando trabalhava nos jornais, ficava com hábitos da rádio. Por exemplo, eu trabalhava num jornal, escrevia uma notícia, escrevia uma reportagem, uma crónica, e lia em voz alta para ver como é que soava.
Como é que era isso na redação?
Ficavam a olhar para mim. E inicialmente, depois habituaram-se, depois passaram outras pessoas também a ler.
João Paulo, eu peço-lhe já que se afaste um pouco do microfone, okay. Que estes microfones são muito sensíveis. São mais ou menos como o locutor, não é? Também são muito...
Então é assim, habituei-me, isto foi uma...
E ao contrário, como é que era? Quando estava na rádio, que hábitos tinha dos jornais?
Não tinha tantos, porque nem... Não, a rádio tem mais pressão do que qualquer jornal, tem mais adrenalina, tem mais, porque tem mais em cima da hora, ou em cima do momento, o direto. O jornal estamos sempre a escrever, pelo menos para o dia seguinte, quando não é para a semana seguinte, ou assim, não é? A rádio não, a rádio pode ser para daqui a 5 minutos ou pode ser já em direto.
E olhando para esses dois meios de comunicação, qual é que acha que hoje em dia está melhor? Qual é que atravessa uma melhor fase? Os jornais ou a rádio?
A rádio. Acho que a rádio atravessa... a rádio já várias vezes vaticinaram a morte da rádio. Mas eu acho que a rádio não morre. E mais, eu acho que a rádio até sobrevive a alguma morte anunciada, por exemplo, de alguns jornais cujas edições em papel vão acabando ou vão se restringindo. As tiragens dos jornais em Portugal, das vendas de papel, são muito limitadas já. E a rádio multiplica-se e depois tem esta particularidade, que a Rádio Amália é um exemplo, que é uma especialização. Uhum. E portanto, isto torna-se um grande atrativo para muita gente.
E uma das coisas engraçadas nessa constante morte da rádio que nunca mais que não chega, é o facto, agora há uns anos, começou naturalmente, e aconteceu também assim com a televisão, a internet é que vai matar a rádio. E na verdade a internet revelou-se a melhor amiga da rádio.
Exatamente.
É uma coisa impressionante.
Mas eu ouvi isso em relação a outros meios. A televisão é que vai matar a rádio.
Exatamente, exatamente.
A televisão é que vai matar a rádio, etc. Foi proliferar. A primeira sentença que eu ouvi foi assim, quando comecei a trabalhar nos anos 60, no Rádio Clube Português, e a sentença era, a televisão vai matar a rádio.
Mas o que é que mudou na rádio, desde essa altura em que começou a trabalhar na Rádio Clube Português, para agora?
Tecnologicamente, foi uma revolução completa, não é? Uma revolução completa. Eu quando comecei a trabalhar, Os discos eram de vinil, os giradiscos, nós passávamos discos de vinil em direto, não é? Na emissão, em giradiscos, agora é tudo eletrónico, não é verdade? Digital, e os gravadores eram de fita de arrasto, quando eu comecei a trabalhar. Depois disso houve a cassete, houve não sei o DAT, etc. Já é tudo digital também.
E perdemos humanidade?
Talvez um pouco, sim. Talvez aquilo tinha. Embora nós hoje possamos olhar para trás e achar que era artesanal, tinha algumas qualidades, não é? Bom, e a qualidade do som de um disco de vinil não tem comparação com nada. É muito melhor.
João Paulo Guerra, com ele então que converso hoje aqui nas Madragoas, e temos um motivo para estar aqui à conversa. O motivo chama-se Corações Irritáveis, é o novo livro do João Paulo Guerra. João, tem-se dedicado, desculpa o tratamento.
Não, à vontade.
Por vezes já, eu costumo tratar os convidados por tu, mas no não, caso do João Paulo não, tinha decidido tratar por você.
À vontade.
Então pronto, porque normalmente esta questão do tu e por você é até uma questão que por vezes acaba por. É uma questão jornalística, não é?
Sim, é
uma questão
exatamente,
jornalística.
Exatamente.
E eu acabo por decidir o que é mais natural, é a pergunta que eu faço. O que é mais natural, aqui um pequeno parênteses sobre coisas da rádio e coisas do jornalismo, o que é mais natural? E está-me a ser natural tratar-te por tu, não sei porquê.
Pois, é natural, é. Portanto, eu, ao longo da vida, devo ter dito isso, essa frase, epá, trata-me por tu, centenas de vezes, jovens que iam chegando à profissão, eu já lá estava.
Pronto, ok, então vou-me sentir um camarada
exatamente.
E vou tratar-te por tu. João, tens-te dedicado a este tema da guerra colonial, tem sido esse, enfim, o assunto dos teus livros, mais uma vez, e pergunto-te como é que é abordar de diferentes perspectivas, não é? Como é que o tema mantém-se, mas as abordagens são diferentes? Como é que se vai renovando
a primeira, isso? A primeira vez que trabalhei, que abordei a fundo esta questão, foi num livro, digamos, de investigação jornalística, mas histórica. Aliás, eu não me atrevi a chamar-lhe investigação histórica porque não tenho formação para isso, mas historiadores como o César de Oliveira ou como outros escreveram sobre o livro que aquilo era um livro de história sobre a guerra colonial. Chamava-se Memória, eu até lhe chamei Memória para não lhe chamar História, por pudor de empregar algumas palavras. Memória das Guerras Coloniais. E portanto, era uma questão de investigação, eu tive muitos contactos durante muito tempo, fazia o noticiário relativo à África e aos países africanos, etc. Portanto, mantinha muitos contactos, tinha muitas fontes, e pronto, e isso facilitou-me, eu tinha muita literatura, muita documentação, isso facilitou-me o trabalho. Depois foi a questão das reportagens sobre a descolonização, etc., etc., que ligam isto, que continuam esta questão. Bom, e depois, finalmente, esta abordagem em ficção, porque isto é um romance, isto, Corações Irritáveis, é um romance, é um livro já não propriamente sobre a guerra, mas sobre o após-guerra. É um livro sobre algumas das consequências que ficam e ficarão sempre. Estas consequências vão ficar durante muitos anos. Não se pense que desaparecem, porque já houve tempo em que havia quem pensasse: ah, isto morre o último homem desta geração, e acabou-se esta conversa.
Uma visão demasiado simplista, não é?
É muito simplista, porque as coisas ficam. E mais, e porque se descobriu que há doenças que são transmissíveis, que se transmitem, que o homem que esteve na guerra transmite o stress pós-traumático à mulher ou aos filhos, não é? Que se pode transmitir, porque aquele convívio com uma pessoa estressada, não é? Portanto, isto prolonga para outras gerações, não será com os números que...
A melhor maneira de ultrapassarmos isso é falando, é escrevendo?
Sim, eu...
Tem-se feito isso o suficiente?
Sim, eu escrevo sobre isso, não é assunto, o assunto não se passa comigo, mas passa-se com pessoas com quem eu falei com dezenas e dezenas de homens traumatizados pela guerra, com consequências algumas dramáticas nas suas vidas, e, portanto, aprendi muito com eles e com técnicos, com psiquiatras, com psicólogos, com muita gente com a qual aprendi. Este livro...
Como é que foi chegar até essas pessoas? Elas reagiram bem, em geral, colaboraram ou nem por isso?
Quer dizer, acabaram por colaborar, porque elas tinham um ponto de partida bom para ser abordados. É que eram pessoas, o grupo inicial que eu contactei, eram pessoas que estavam em terapias num hospital psiquiátrico, no Júlio de Matos, em Lisboa, na terapia do Dr. Afonso de Albuquerque, da Dra. Fanny Lopes, etc., que estavam em terapias, e nessa terapia uma das coisas que, em muitos casos, a terapia passava por aí era, convém falar sobre isto. Falar sobre isto, não ficar a remoer isto para dentro.
Não recalcar.
Deitar isto cá para fora, conversar e tal. Isso facilitou o trabalho. Mas eu lembro-me de algumas situações, uma vez estive quando já estava numa fase em que já entrevistei homens que já estavam fora desses esquemas todos, tinham abandonado a terapia, já estavam numa fase de desespero absoluto porque não encontravam saída nenhuma. E eu estive a entrevistar três homens nessas condições, passámos um sábado inteiro fechados numa sala pequena, uma fumarada desgraçada, um ambiente horrível, as pessoas muito tenso, pá, aqueles homens duros, calejados, às tantas choravam e tinham manifestações de grande stress, não é? E, portanto, foi situações complicadas, mas falavam. Eu também comigo, tinham uma garantia, é que eu não explorava explorava a situação daqueles homens de uma forma sensacionalista ou de uma forma que violasse a intimidade deles, etc. Portanto, era para compreender, para ter exemplos, mas não sem os magoar mais.
Já falaremos um pouco mais sobre isso, sobre essa garantia que nem sempre é dada quando se aborda uma pessoa de que o resultado final não seja um resultado sensacionalista. Parece-me que essa é uma questão interessante também para trazer aqui. João Paulo Guerra é o meu convidado de hoje. O livro chama-se Corações Irritáveis, assim é que é. É uma edição da Clube do Autor e vamos ficar agora bem acompanhados por Amália Rodrigues em dose dupla, o que me parece ainda melhor. Vamos escutar Medo. E já vamos também perceber porquê este medo de Amália, aqui recriado maravilhosamente por Júlio Rezende, e depois também Com Que Voz, letra de Luís Vaz de Camões.
Dorme à noite comigo, é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistir, ai, lhes digo. Mas se insistir, ai, lhes digo. O medo mora comigo, o medo mora comigo. Mas só o medo. Mas só o medo. E cedo porque me embala, e cedo porque me embala. Num vai-vai de solidão, é com silêncio que fala. Estala e nos perturba a razão, e nos perturba a razão. Thank you. salvar-me, gritar quem pode salvar-me do que está dentro de mim. Gostava até de matar-me, gostava até de matar-me, mas eu sei que ele há de esperar-me ao pé da ponte do fim, ao pé da ponte do fim.
Está este Com Que Voz, de facto um tema extraordinário, mas o outro que ouvimos também é Medo, recriado pelo pianista Júlio Rezende. E porquê este medo, João Paulo?
Bom, este...
é um medo que aparece indiretamente, ou melhor, um verso aparece diretamente mesmo.
Sim, aparece
aí,
aqui
no livro.
No frontispício aqui do livro, aparece aqui assim, aparecem duas situações. Uma é uma citação do José Bação Leal, que era um jovem poeta dos anos 60, que morreu em Moçambique, em consequência de um ferimento na guerra colonial. É uma citação de um livro que ele tem, de cartas e poemas, que os amigos reuniram após a morte dele e publicaram. Ainda acreditas que depois disto algo é possível? Perguntava José Bação Leal. Outra citação é de um poema do Reinaldo Ferreira, o poeta Reinaldo Edgar Ferreira, filho do Reinaldo Ferreira, repórter X, Reinaldo Ferreira que viveu em Moçambique, morreu antes do início da guerra, morreu em 1959, e que num poema chamado Medo tem um verso que eu transcrevo e cito aqui neste frontispício deste romance, que o verso é: gritar, quem pode salvar-me do que está dentro de mim.
É um grande verso.
É um grande verso.
Que ganha uma força especial quando cantado ainda.
Bem, depois com a voz da Amália, tudo ganha uma força especial.
Quando cantado pela Amália.
Mas este acho que tem muito a ver com o conteúdo deste livro, que é um livro muito passado no interior dos corações irritáveis de muitos homens e muitas mulheres e muitas pessoas. E portanto, é uma citação que vem aqui e é uma citação de um poema que é um fado da Amália.
Parece-te que o medo é um dos sentimentos que se vive hoje?
Sim, acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Há medo de muitas coisas. Há medo do desemprego, há medo da instabilidade, há medo. Há muitos medos cruzados. Há muitos medos cruzados que afligem até a população mais jovem, que tem medo do futuro. Pode ter medo do futuro, porque o futuro não é assim propriamente risonho nem brilhante. Dos mais velhos, porque também não, a situação também... Portanto, acho que é um mundo carregado de medos.
E que medos existem neste Corações Irritáveis?
Bom, aqui existem medos que traumatizaram as pessoas. O medo é uma das... Ninguém diga que não tem medo. Ninguém diga que fez a guerra e que não teve medo, não é impossível, não é? Até há quem diga que o herói é a manifestação maior de medo, é aquele que se supera realizando algo inimaginável, algo que os outros não conseguem, portanto é uma manifestação de medo suprema, não é?
Isso é muito curioso. Isso é
que
muito
o leva a quem diga isso, não é? Portanto, há muitas situações de medo, mas há principalmente, esta história é uma história muito passada em Lisboa, depois tem memórias que remetem para outros pontos do país e do mundo, mas é essencialmente passado aqui à volta, em Lisboa e aqui à volta de Lisboa, e que, em que um conjunto de homens que sofreram a guerra vão continuar a sofrer e vão continuar a morrer muitos anos depois da guerra. E com eles as famílias também sofrem, a mãe de um deles...
Sete homens, não é?
Sete homens.
E quatro mulheres, e quatro mulheres. Como figuras principais deste livro?
Sim,
como
as quatro mulheres, aliás, são os protagonistas, do livro deste, com sete homens.
Porquê as mulheres como protagonistas num livro que fala que... de traumas que, se calhar por causa da tal questão, porque os traumas acabaram por ser passados, sim, de umas pessoas para as outras?
Sim, é isso. Num caso é mesmo isso, no outro anda lá muito perto. Um dos casos é o caso da mulher de um destes homens, que é muito mais jovem do que ele, que, quando ele foi para a guerra nem se conheciam. Conheceram-se depois, conheceram-se aí pelos anos 80 em Lisboa. Isto revive muito aquele espírito dos anos 80, alguns sítios, aquela boémia dos anos 80, que jantava aqui, jantava ali, depois eu acabava no Jamaica para ouvir o Mário Dias a passar os Doors e tal. Tem muito aquele... E iam para casa quando o Mário Dias passava o The Last Waltz, que era a mandá-los embora. Tem muito aquele ambiente ali daqueles anos. E a mulher tem uma frase, muito no princípio do livro, que acho que sintetiza muito o conteúdo deste livro. É quando lhe perguntam, mas o seu marido fez a guerra? E ela responde, não, a guerra é que o fez a ele. E, portanto, isto é...
Grande resposta, de facto.
Este síntese é uma síntese quase perfeita do conteúdo deste livro.
Basicamente, estamos aqui mais a tratar o que é que a guerra nos deixou.
Exatamente.
De que forma esta guerra transformou as pessoas, não é?
Exatamente. E continua a transformar. Há pessoas que continuam. Eu tenho muito... Eu, até porque no trabalho que ia fazendo para publicar este livro, que teve parado, porque... Por várias questões, até por questões de editora, eu queria entregar este livro a alguém que gostasse dele e que gostasse de... E, portanto, decidi cancelar anular o contrato que tinha e procurar o editor que eu desejava. E o editor era o António Lobato Faria, que é o diretor geral do Clube do Autor, e procurei-o e ele aceitou o livro e aceitou-me no clube e estou aqui a fazer estou a trabalhar com ele muito satisfeito e com esta editora. E, E, portanto, durante este trabalho, eu fui sempre mantendo muita, colhendo muita informação que me sustentasse o meu trabalho de escrita. Podia não ter nenhuma referência direta, mas sustentava. E tenho, por exemplo, uma coleção imensa de notícias de casos de stress recentíssimos, do princípio deste ano, do ano passado, manifestações. Um sargento, um ex-sargento que entrou numa resolveu um conflito qualquer e tal, foi a casa para buscar uma arma e tal, disparou, desatou aos tiros e tal. Depois chegou-se à conclusão que o homem tinha andado em umas consultas por causa do stress pós-traumático e do stress pós-traumático e depois tinha abandonado aquilo e tal e portanto era um homem, mas isto foi o ano passado, já na segunda metade do ano. Outro caso, um caso aqui assim passado em Lisboa, de um tipo que entra numa pastelaria, começa a discutir por causa de um bolo e tal, rapa de uma arma e
Benfica?
Tal.
Foi em Benfica, penso eu.
Acho que sim.
Acho que essa situação passou em Benfica há bem pouco tempo, aliás.
Sim.
Coisa de um ano,
sim.
Talvez.
Sim, exatamente. Começa aos tiros, ele matou o outro e tal. Portanto, era um homem que também tinha feito o serviço militar e o serviço militar, as condições, as circunstâncias em que fez o serviço militar tinham-no traumatizado. E, portanto, isto mantém-se, isto são coisas que se mantêm. Há aqui e ali, é uma coisa que pode não se ver. Aliás, este livro chama-se Corações Irritáveis, já explicarei porquê, onde é que vem esta expressão, mas esteve para ter outro título. Numa fase inicial eu chamava-lhe Ferida Invisível, Feridas Invisíveis. Eu estava aí a hesitar se seria no singular, no plural, Feridas Invisíveis, porque também dá a ideia, não é? Ninguém vê, as pessoas entram aqui, conversamos, vamos com elas no metropolitano, no autocarro, estamos no café e não sabemos o que é que vai no interior dos corações daquelas pessoas.
O João, acabaste por falar desse caso, desse homem que entrou na pastelaria ou no café, e eu lembrei-me logo dele, porque ouvi-o e a abordagem, esse caso, foi uma abordagem em alguns meios de comunicação social muito sensacionalista,
pois,
aquilo de que falávamos. Qual é que é o perigo, como é que se faz, como é que hoje em dia se tenta fazer uma coisa mais profunda, um jornalismo com mais profundidade, numa altura em que o que nós vemos, e cada vez mais à nossa volta, é um jornalismo onde impera esse sensacionalismo.
Pois, é procurar, como disseste já aí, por caminho já disseste isso, não é? É tentar procurar, tentar explicar as coisas, não ficar por uma aparência. Eu posso escrever uma notícia, um maluco entrou ali e desatou aos tiros, não é? E arrumei o homem, arrumei a questão, arrumei tudo e sigo para outra. E ou posso tentar compreender qual é o passado deste homem.
Exato.
O que é que lhe aconteceu para trás? Aconteceu-lhe alguma coisa? E compreender. Porque assim é que eu posso passar a compreender os outros que possam surgir e que possam existir.
É que por vezes esses casos, agora, são os próprios casos em si, ao que me parece é que são os próprios casos em si que se tornam, enfim, suscetíveis de sofrer preconceito, mas é o jornalismo quem trata é que pode sofrer ou não preconceito em relação ao caso, porque o caso pode nos ensinar, o caso em si pode nos ensinar outras coisas, e acabámos por ter este exemplo, um belo exemplo daquilo que ainda se passa na cabeça, nos corações de algumas pessoas. Chama-se Corações Irritáveis, o livro de que falamos hoje com o João Paulo Guerra. João, vamos ouvir mais fatos aqui para pontuar a conversa?
Vamos ouvir mais fatos.
Quais é que vamos ouvir agora?
Então agora eu tenho aqui assim, alinhei aqui alguns fatos, eu gosto muito de fado e de muitos fadistas, mas...
E o João é ouvinte da nossa rádio, devo dizer. Fica sempre bem, fica sempre bem.
Absolutamente, está lá na memória do rádio do carro e em casa. Beatriz da Conceição, Meu Corpo.
Uma perda recente, para o fado,
verdade,
e para a cultura portuguesa, uma intérprete...
Este ano? Não, no final do ano passado.
No final do ano passado, uma intérprete extraordinária.
Extraordinária.
E também Lucília do Carmo, não é?
E Lucília do Carmo.
Vamos a isso.
Lucília do Carmo.
Vamos a isso.
Meu corpo é um barco sem ter porto, tempestade no mar morto, sem ti. É apenas um deserto quando não me encontro perto de ti. Teus olhos são memórias do desejo, são as praias que eu não vejo em ti. Meus olhos são as lágrimas do Tejo, onde eu fico e me revejo em ti. Quem perde de tão perto nunca leva as saudades da partida, as amarras de quem sofre. Quem fica que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Não sei eu se o orgulho da tristeza nos dói mais do que a pobreza. Não sei eu, mas sei que estou para sempre presa à ternura sem defesa que eu dei. Quem perde tão perto nunca leva as saudades da partida, as amarras de quem sofre. Quem fica, quem fica é que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Sozinha, numa cama que é só minha, espero o teu corpo que eu tiro. Só meu, se ouvires o chorar de uma criança ou o grito de vingança, sou eu, sou eu, sou eu de cabelo solto ao vento, com olhar e pensamento no teu. Sou eu, na raiz do sofrimento, contra ti, contra o tempo. Só eu. Quem perde de tão perto nunca leva as saudades da partida, as amarras de quem sofre. Quem fica é que se lembra, é que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre.
Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa.
Madragoas da Amália.
Foi na travessa da palha que o meu amante, um canalha, fez sangrar meu coração, trazendo ao lado outra amante. Vinha a gingar petulante, maior de provocação, trazendo ao lado outra amante. Vinha a gingar petulante, maior de provocação. Na taberna do Friagem, entre muita festagem, enfrentei-os sem rancor, porque a mulher que trazia com certeza não valia nem sombra do meu amor. Porque a mulher que trazia com certeza não valia nem sombra do meu amor. A ver quem tinha mais brio, cantámos ao desafio
eu e essa outra qualquer. Deixei-a perder de vista, mostrando ser mais fadista, provando ser mais mulher. Deixei-a perder de vista, mostrando ser mais fadista, provando ser mais mulher. Foi uma cena vivida de muitas da minha vida que se não esquecem depois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa os dois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa os dois.
Travessa da Palha, Lucília do Carmo, nesta noite em que converso com o João Paulo Guerra a propósito deste seu novo livro, Corações Irritáveis, um romance. E a pergunta que tenho para te fazer, João, é como é que se equilibra essa investigação, esse lado mais jornalístico, com o lado de ficção?
A informação que eu recolho durante o meu trabalho como jornalista sustenta depois que eu possa depois largar a imaginação, soltar a imaginação e criar uma história, um enredo, com lugares fictícios, personagens criadas por mim.
Não há aqueles dilemas, isto pode comprometer a informação jornalística?
Não, porque esta informação está sedimentada, está é uma informação que já solidificou, já se consolidou, já não tem grande controvérsia, já não é, pode ser chocante, mas já não levanta grandes polémicas.
E portanto, sendo...
É isso, digamos, é o meu lastro da minha profissão, do meu trabalho. Eu nunca dei de fora acho que não valia a pena, tenho caixas com dezenas ou centenas, talvez, de cassetes com entrevistas e tal. Nunca deitava fora uma cassete ou apagava uma entrevista, a menos que fosse uma coisa absolutamente de circunstância. Porque acho que aquilo tem sempre para mim, pelo menos, tem um valor daquilo. Aquilo é a história, é aquela pessoa naquele momento, etc. Não é? Acho que são coisas interessantíssimas. E, portanto, é um trabalho que vai ficando, que eu fui fazendo ao longo dos anos, muitos anos de profissão, em muitos meios diferentes, e que eu fui fazendo e que me deram um conhecimento que me permite agora imaginar.
Estamos a falar desses stresses e desses traumas, dessas questões, dessas feridas que ficaram nas pessoas, mas fazer isso numa reportagem para um jornal ou uma reportagem para a rádio e fazer isso em livro, tratar o mesmo assunto, mas em reportagem e agora aqui em livro, num romance, em ficção, qual é que é o poder que a ficção pode dar, qual é que é a força que a ficção pode dar a querer a essa vontade de transmitir uma mensagem?
Bom, a ficção permite voos, não é? Que a reportagem tem limites e tem que ser confirmado, tem que ter os contraditórios e tem que ter a ouvir o outro lado.
Acreditas no poder da ficção de chegar a mais pessoas?
Sim, acho que sim. E continua a ser um bom meio de informação e de formação, a ficção, porque este livro não dá notícias, não, mas...
As duas coisas não têm que ser separadas, não é?
Pois não, e pode despertar o interesse ou a atenção de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, eu gostaria que fosse de muitíssimas pessoas, pode despertar esse interesse para um problema real que existe.
E o que é que este livro nos ensina acerca da nossa democracia, de forma indireta?
Bom, este livro tem uma preocupação, é todo ele passado antes de 1995, porque em 1995 entrou em vigor uma lei que criou uma rede nacional de apoio aos estressados de guerra. A lei entrou em vigor em 1995, mas entrou em vigor, bem, com tais complicações burocráticas, etc.
Habitual, portanto.
Pois. Eu lembro-me que a última conversa que tive, que eu vi, aliás, assistir a uma conferência, um debate sobre esta doença e sobre as suas consequências, os técnicos, psiquiatras e psicólogos que participaram, foi aqui perto da redação dos estúdios da Rádio Amália, num debate que aqui houve, e então os técnicos calculavam que, para se cumprir todos os trâmites da legislação, o indivíduo que se queira tratar do stress de guerra tem que fazer não sei quantas consultas no médico de família, que depois o remete para um médico de coisa, que depois o manda para não sei o quê, que depois, somado o tempo, isto dava, segundo cálculos rigorosos feitos por pessoas que eu tenho a obrigação de acreditar nelas, cientistas, clínicos, alguns deles reputadíssimos, dava no mínimo 14 anos.
Inacreditável.
14 anos. Portanto, 14 anos até a pessoa estar a ser tratada, não é? Epa, portanto, é assim. Eu tive, portanto, a preocupação de fixar, isto acontece até 1995, seguiria acontecer essa rede nacional de apoio aos estressados de guerra que, pelos vistos, têm estas limitações, não é? De burocráticas. Eu acho que o poder é um bocadinho cínico e que o poder devia ter coragem de dizer assim, epá, isto é um problema que afeta ali uns tipos que fizeram a guerra, mas esses tipos vão morrer todos, vão acabar, essa geração vai desaparecer e o problema fica resolvido biologicamente e pronto, portanto é melhor não nos preocuparmos muito com isso. Não o tem... problema é que não é assim.
Exato, mas também não tem a coragem de assumir essa sua visão simplista. Tem a visão simplista, mas não tem coragem de assumir. É assim meio estranho.
E outro problema é que não é assim. Porque claro, há as mulheres e há os filhos contagiados, claro, que têm os mesmos sintomas e que as mesmas manifestações.
E onde eu queria chegar com esta última pergunta era precisamente isso. Nós aqui podemos ficar a conhecer melhor esta nossa democracia, até porque a nossa democracia está intimamente ligada com a guerra.
Pois, absolutamente. A democracia portuguesa é uma sequela da guerra, é verdade. Chegou, bem, provavelmente acabaria por chegar de uma maneira ou de outra, mas chegou, as condições em que chegou por causa da existência de uma guerra.
Conversei aqui esta noite com o João Paulo Guerra. Corações Irritáveis é o seu novo livro, o seu novo romance. Parece-me absolutamente interessante. Depois desta conversa, eu sou muito franco com os meus convidados. Eu não li o livro, mas fiquei cheio de vontade de ler depois desta conversa. Eu acho que isso é bom. Eu espero que os ouvintes também tenham ficado com essa vontade. Os temas são interessantes e, acima de tudo, são relevantes. Merecem ser tratados no jornalismo e também, neste caso, em ficção. Vamos nos despedir com mais uma voz. Neste caso, o João fez o esforço de passar aqui também uma voz mais jovem e parece muito bem. Vamos ouvir a Ana Moura com um tema também muito bom, Búzios, letra e música de Jorge Fernando. Senhor Comendador Jorge Fernando, foi condecorado recentemente. João, muito obrigado e até à próxima. Corações Irritáveis é uma edição da Clube do Autor. Queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, agradecer. E gostei por ser aquela questão que é passar a porta, entrar a porta da rádio que eu ouço no carro e passar para o lado de dentro.
Espero que não se tenha desfeito aqui a magia. Certamente que não, porque não. O João está habituado a estas coisas da rádio. Muito obrigado, um abraço.
Solidão da prensa num olhar triste, como se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto e os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Havia um desespero intenso na sua voz. O quarto cheirava a incenso, mais uns quantos pó. A velha agitava o lenço, dobrou, deu-lhe dois nós, e o seu Padre Santo falou, usando-lhe a voz. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Se o tens o teu coração na ponta do medo, vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Na ponta do medo, vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino. Vou mudar-te a sorte.